Você está ouvindo Feijoada Completa.
Simbora! Olha, amigão, se você fizer uma festa e não colocar essa música na playlist, você nem me convide pra sua festa, viu? Essa música é boa demais, ela é uma necessidade. Eu falo que é, A Sombra da Maldade da Cidade Negra é uma necessidade como qualquer, como comida e bebida. Cara, a gente fica aqui na cadeira e começa a querer dançar, velho. Não tem jeito, é um negócio sensacional. Pois é, gente, essa música é mais um exemplo de um reggae eletrônico, né? Uma música que tem uma pegada eletrônica bacana, dance, né? Mas que tem toda a fonte, né, da... A origem da música no estilo do reggae. Então, Cidade Negra é uma banda também que é basicamente uma banda de reggae, mas que também usa muitos outros recursos fora do reggae tradicional. Agora vamos todo mundo cantar junto, hein? Vamos lá, vai lá, vai lá. É muito bom, né? Sensacional. Vamos agora então falar de literatura aqui no programa.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, mais uma vez aqui no nosso Casa das Palavras, o quadro que fala de livros aqui no Feijoada Completa. Beto, e aí, como é que tá? Tudo bem?
Tudo
Foi bem.
Bem
de férias? Tá tranquilo?
Tudo bem, Edson. Tranquilo. De forma um pouco atrasada, parabenizar aí o Feijoada pelos 500 programas gravados, né?
Pois é, chegamos ao... Agora estamos chegando ao 502 hoje.
502. Tá, então eu estou participando do 502, participei de vários programas.
A gente está sempre comemorando aqui, claro. Porque é, né, sempre bom.
Sim.
Mas é sempre bom ter a sua presença. O Casa das Palavras é foi uma aquisição, digamos assim, muito importante para a gente. Então
vamos falar de livros,
vamos,
né?
Vamos falar de livros e vamos falar de um prêmio. É um prêmio interessante porque se trata de língua portuguesa, né? Tinha até aquele programa aqui na rádio que infelizmente a gente não está tendo mais, mas que é tinha o Tanto Mar.
Eu lembro desse programa.
Era exatamente sobre as músicas dos países lusófonos, né? Então pegava verdade. Ali tanto da África quanto Portugal. E é muito interessante, é porque realmente é muito mar, né? Então, nada mais justificável do que o prêmio chamar Oceanos para se falar de um prêmio que envolve uma língua portuguesa que atravessa o oceano, né, Beto?
Isso, o Oceanos ele é um prêmio que nasceu em 2003, já está aí há 20 anos, né?
Uhum.
E ele premia autores de literatura portuguesa, né?
Sim.
Tanto no Brasil quanto em Portugal, e países Moçambique, Angola, Cabo Verde, né? Lusófonos, né?
Uhum.
E o interessante é que esse ano é um prêmio importante, porque muitos escritores reclamam que no Brasil não existiam prêmios que realmente pudessem dar ao escritor, o Edson, seja um poeta, um romancista, um prêmio em valor que a pessoa pudesse dedicar à literatura, né? Porque, por exemplo, o Man Booker Prize, né? que é literatura inglesa, realmente é um prêmio que o escritor que ganha aquele prêmio, ele pode realmente ficar um ou dois anos aí se dedicando a um novo livro, né? Esse é o objetivo, como se fosse uma bolsa, né?
O Pulitzer, né? Que tem o prêmio de jornalismo, mas também tem o prêmio de literatura.
Tem de literatura, né? Também. Tem exato. O Goncourt francês, que não tem um prêmio alto, mas ele é um prêmio tão importante na França que quem ganha aquele original é editado, vira livro e vende milhares na França, entendeu?
Sim.
Então acaba sendo um prêmio indireto, né?
Uma forma de renda também.
Uma forma de renda também. Então, o Prêmio Oceanos vem se destacando por isso, né? Então, ele é um prêmio importante. Hoje, ele está pagando R$150 mil.
Uau, bom.
Né? Tanto de poesia quanto de prosa, né? Prosa e dramaturgia.
Sim.
Esse ano foram mais de 1.000 inscritos para poesia e 1.400 inscritos para prosa. E aí reúne romance, conto, crônica e dramaturgia, né?
Sim.
E do total das obras semifinalistas, eles indicaram 21 livros que são semifinalistas de poesia e 20 de prosa.
Uhum.
E dentro desses 41 finalistas, aí são 24 brasileiros, 14 portugueses, 2 cabo-verdianos e 1 moçambicano desses 41, né? Com várias editoras aí. Eu estou destacando aqui no programa de hoje, porque tem, interessante, tem um livro de Brasília, dois livros de Brasília, dos autores locais, né? Um de um romance, que é um romance que ao mesmo tempo é ensaio, do Paulo Paniago. O livro se chama Com Meus Dentes de Cão. E o itinerário do curativo do Nicolas Baer, do poeta Nicolas Baer, né? Então, vou falar um pouquinho de cada um desses livros, que a lista é imensa dos finalistas, são 41, mas os dois que eu li foram esses, eu só posso falar desses, né? Então, quem tiver interesse em conhecer toda a lista dos finalistas, desses 41, entra lá no site do Prêmio Oceanos, tá? Que está fácil de achar na internet, e vai poder ver toda a relação aí de autores selecionados. E agora, final de outubro, sai a relação final dos 5 finalistas de poesia e 5 de prosa.
Até pela sua relação com a cidade, né, Beto? Você que tem um trabalho, quer dizer, já tem uma vivência com Brasília tão, tão longa e tão importante, né, da infância até hoje.
Sim.
Então, nada mais natural do que você pensar, né, nos livros de autores que são da cidade, né?
Sim, estão mais próximos, né? Estão mais, sim, ao alcance, sim, né? Conheço os dois autores, né? Acompanho a trajetória dos dois, né? Então vamos começar aqui pelo Com Meus Dentes de Cão, do Paulo Paniago. É um livro muito interessante, Edson, porque o Paniago conseguiu reunir a teoria, vamos dizer assim, né? Porque é um livro reflexivo, é um livro de ensaios, mas ele resolveu dessa vez trazer a narrativa para dentro de um livro de reflexão. Então o livro conta a história do Otávio Pimenta, né? que é um misantropo, né? Que está escrevendo um ensaio sobre misantropia. Então ele vai lá dos gregos antigos, como é que surge a palavra misantropia, quem foi o primeiro misantropo, por que existe essa categoria de seres humanos que se apartam, né, do mundo e querem viver na solidão. Então ele faz toda uma discussão sobre isso, e ao mesmo tempo é a história dele, do Otávio Pimenta, tentando fugir do assédio do mundo a ele. Né?
Uhum.
Então a boa parte do romance é a relação dele com a namorada dele, a Selma Albuquerque, que o tempo todo tirar ele de casa, levar ele para os eventos, chamar ele para sair, né? Vamos fazer uma festa de aniversário para comemorar os seus 50 anos.
Meu
ele
Deus.
Diz, não, Deus
não faz isso comigo, não.
Isso não. Né? Quer levar ele para almoço de família, quer levar ele para sair para tomar uma cerveja no barzinho. E ele, o tempo todo, tentando conciliar isso, né? Porque ele também não quer abandonar ela, ele gosta dela, né? Então o livro é muito interessante porque ele consegue discutir um tema pouco conhecido pelas pessoas, né? A misantropia, né? Mas do ponto de vista da literatura narrativa.
Mas o curioso é que ser misantropo faz dele uma pessoa diferente, e o fato de ser diferente chama atenção, o que faz com que as pessoas queiram ir para perto dele. Isso é um desespero.
É, justamente, atrai, né? O misantropo atrai, né?
Atrai. Meu Deus do céu, que loucura isso.
Então é um romance que eu indico. Eu chamo romance porque realmente ele tem uma narrativa, do começo ao fim, né? Mas é um livro muito, muito curioso também. Eu aconselho a leitura. Eu me surpreendi com o livro do Paulo Paniago, que eu já conheci o trabalho do Paulo Paniago, livros inclusive teóricos, livros de contos.
Ah, bacana.
Mas me surpreendi com esse livro Com Meus Dentes de Cão. E a segunda indicação é o itinerário do curativo do Nicolas Baer. O Nicolas Baer é um poeta brasileiro, né? Ele, na verdade, nasceu em Mato Grosso, mas vive em Brasília desde os anos 70, chegou aqui muito novo. E ele se destacou por ser um dos poetas da chamada geração mimeógrafo. Você deve ter ouvido falar já, né, Edson?
Sim.
Aquele pessoal que nos anos 70 e 80 produzia rodava aqueles livros.
Rodava livro, tinha um mimeógrafo em casa, rodava
isso.
Livro. Eu sei disso.
Eram livros fininhos, né?
Uhum.
Com poucos poemas, que rapidamente ficavam prontos e eram vendidos nas ruas, nos bares, né? A chamada,
sim,
geração mimeógrafo. E o Nicolas faz parte dessa geração. Né?
Tem um cheiro de álcool.
Isso, ele deixava aquele cheiro de álcool, porque o mimeógrafo precisava de álcool para poder rodar
o negócio. Nossa,
o papel lá,
papel,
né?
Tinha um cheiro de álcool.
E aí essa geração mimeógrafo produziu uma poesia muito importante nos anos 70 e 80, né? Depois ele continuou o caminho dele produzindo outro tipo de poesia, né? Depois se destacou também como ambientalista. Ele hoje tem todo um trabalho nessa área ambiental, de preservação do cerrado, principalmente. Mas o Itinerário do Curativo é um livro que me chamou a atenção porque ele é uma mistura de poesia com psicanálise, vamos dizer assim. Né? Na verdade, o livro é uma homenagem ao pai dele, que morreu, e ele resolveu colocar, então, no papel essa questão. Né? Ele, aqui até na orelha do livro tem uma, eu vou ler assim, um trechinho da orelha, que eu acho que resume bem o que é o itinerário do curativo. Que ele pergunta assim, na orelha do quem escreveu a orelha, né? Quem busca uma cura faz qual caminho? E se a ferida não for aparente? Um livro de poesia trata o quê? Quer dizer, importa se são ou não poemas? Aliás, o que é curar? Então, o itinerário do curativo trata de cuidar dessa obsessão, né? Da paranoia, dos fantasmas, e sempre tendo como questão central a ausência do pai, né? E usando para isso a palavra. Então, uma certa técnica psicanalítica que ele faz aqui nesse livro para poder tentar diminuir a dor, Edson, que é uma coisa que a literatura também serve para isso, né? Para a gente tentar lidar com a dor, né? E ele fez isso através da poesia.
Ajuda a fazer catarse, né, Beto?
Sim, claro. A poesia serve a literatura serve para isso, né?
Exatamente.
E o interessante é que ele assumiu isso no livro, né? Ele assumiu. Então, quando fala itinerário do curativo, é isso, né? Será que a poesia cura? Será que a literatura pode nos curar? Né? Então, ele deu nome a isso, colocou isso no livro. E o livro foi muito bem recebido pela crítica e está aí como um dos finalistas do Prêmio Oceanos, né? Então é interessante que nós temos então dois livros completamente diferentes, né? Um é um livro de ensaios, Com Meus Dentes de Cão, que trata da questão, uma questão pouco falada, que é a misantropia, né? Mas trata isso de forma muito interessante. E o outro é um livro de poesia sobre a dor, né? Sobre como você lidar com a dor. Mas, ao mesmo tempo, são livros que falam de problemas muito parecidos. Porque quando você... O que é o misantropo, na verdade, né? É um cara que não consegue lidar com o mundo, né? E que acha que o problema do mundo é as pessoas se preocuparem demais uma com as outras, né? É, e estarem se relacionando demais. Ele fala isso em algum momento do livro, que ele é muito engraçado. Será que se as pessoas... ele fala assim... Esse projeto que o ser humano criou aí de sociedade não deu certo, ou não está dando certo. Então, por que não vamos tentar, então, a visão do misantropo? Que é aquele que cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, vamos cuidar das nossas vidas, entendeu?
Agora, será que a misantropia deu certo? Porque na época da pandemia todo mundo ficou desesperado, né, Bia?
Sabe que eu estava discutindo isso ontem?
Esse negócio é interessante, porque assim... tem uma piada que falam, né? Eu sei que isso não é piada, mas pelo menos uma anedotazinha... Fala o seguinte, que o pessoal estava muito... Né, algumas pessoas que são mais antissociais...
Sim.
Elas estavam muito preocupadas com essa história de distanciamento de 2 metros. Porque elas estavam torcendo para poder voltar ao normal e elas poderem ficar no distanciamento de 5 metros.
De 5 metros.
Não de 2 metros.
É. Aí 2 metros é muito pouco, né?
Diz que
né?
Os suecos estavam muito preocupados com isso, né? É. Porque o povo... Uma amiga minha que mora em Estocolmo disse assim, olha, o povo sueco está muito desesperado porque eles estão esperando acabar a pandemia para voltar a ter o distanciamento de 5 metros e não de 2 metros, né?
É interessante você falar isso. Ontem, quando eu falei que tinha lido esse livro, conversando na redação lá de onde eu trabalho, né? Na TV, Rádio, Agência Câmara... No jornalismo, e uma colega falou isso, que durante a pandemia, no começo ela sentiu um alívio de não ter tanta obrigação social, né? De ver pessoas todos os dias e ter que botar uma roupa para ir em tal evento e ter que encontrar, né? Mas depois de um certo tempo ela começou a sentir saudade disso, né?
Pois é.
Então é uma questão que a misantropia coloca. Então isso será porque você não se treinou para isso? Então,
exato. Você não está preparado?
Nós criamos tantas conexões, né, sociais que a gente depende delas hoje para viver, né? E quando elas não acontecem a gente sente falta, né?
É interessante.
Então o livro traz uma série de questões, né? Ele é um livro muito bem-humorado. O Paulo, na verdade, fez uma sátira ao tema. Então, assim, não é aquela coisa... ele é meio rabugento, o misantropo? É, porque misantropo tem que ser rabugento mesmo. É
evidente.
Até para afastar as pessoas.
Isso.
Mas ele trata isso com muito humor e é um livro que... E o Nicholas Baer também, interessante isso. É um tema difícil falar da perda, né? A perda do pai.
Questão do luto, mas você trata isso de uma forma lúdica.
Ele trata isso com humor, né?
Tem uma
hora até aqui que eu achei interessante uma poesia dele, que ele fala assim... Deixa eu ver se eu acho aqui... Quando fala do amor pelo pai, né? E ele fala assim, quer ver? Um pai, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Porque a gente fala muito assim do doce, né? a mãe é doce, o pai é doce, né? Aquela coisa, a questão de atrair as pessoas, né? E aí ele começa assim, um poema curtinho dele que eu vou ler aqui. O pai mais doce do mundo. Vivíamos como formigas ao seu redor, tirando pedaços. Então, mesmo quando fala da perda do pai, né? Quer dizer, esse pai doce, o que, que os filhos estão fazendo ao redor dele? Tirando pedaços como formigas, né?
Uhum, interessante.
Então, essa é a ideia de você sempre, mesmo que trate da dor, você trata com humor. Então, eu acho que se for para fazer
achar um ponto comum aí, né?
Ponto em comum desses dois livros é isso, né? Temas doloridos, né? Tanto a misantropia quanto a perda, né? De um ente querido. E talvez seja até por isso que os livros tenham sido escolhidos aí como finalistas do Prêmio Oceano, porque são livros que tratam de grandes questões importantes da humanidade, mas tratam com leveza, com humor ou com sátira. E é por isso que eu indico aí para os nossos amigas e amigos do Feijoada Completa essas duas leituras para esse mês.
Muito bem, então, recapitulando aqui, Come os Dentes de Cão, é isso?
Come os Dentes de Cão.
Come os Dentes de Cão, do Paulo Paniago.
Isso.
Né? E o do, depois esqueci o nome agora.
E o Itinerário do Curativo.
Itinerário do Curativo.
Do Nicolas Baer.
Itinerário do Curativo do Nicolas Baer.
Ambos escritores aqui de Brasília.
Exato, ambos escritores de Brasília, finalistas do Prêmio Oceanos, lembrando aí que está na sua fase final, Prêmio Oceanos, você pode conferir tudo sobre o prêmio também no site. O Beto trazendo aí para a gente um pouco dessa premiação, que é super importante, inclusive envolvendo aí, né, os países lusófonos, o que é uma coisa bem bacana, afinal de contas, né, países lusófonos que produzem grandes escritores como Mia Couto, como o Eduardo Agualusa, né?
Então, Eduardo Agualusa,
é, exatamente. Sim. Então são Walter Ugumãe. Então são escritores impressionantes, assim, muito importantes da nossa literatura lusófona, que a gente realmente tem que prestar atenção neles, muito importante.
É uma lista interessante para conhecer, que tem autores brasileiros, moçambicanos, portugueses, cabo-verdianos, angolanos. É uma lista muito boa para quem quer ler autores de língua portuguesa.
Com certeza. Uma portuguesa, com certeza. Beto Seabra. Beto Seabra, muito obrigado mais uma vez pela coluna, pelo Casa das Palavras. Um grande abraço para você e até a próxima. Boas leituras para todos nós.
Até a próxima, Edson. Obrigado.
Muito bem, daí a participação do Beto Seabra aqui no nosso quadro Casa das Palavras. Olha, esse cara aqui não é exatamente assim da nova geração, mas pra gente que, né, vive a infância dos anos 80, qualquer coisa é considerada nova, né? Mas eu gosto muito da influência jamaicana que esse indivíduo tem na sua música, eu acho muito legal. Jason Mars, I'm Yours. Delícia de música, hein? Fez sucesso até estourar, né? Bom demais. Undone me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more. Our fate, I'm
idea. And I won't nibble your ear. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Muito swing na voz de Jason Mars. I'm yours. Muito, muito swing, né? Muito swing, muito bacana. O trabalho dele realmente é muito legal. E ele tem uma fortíssima influência da Jamaica, do reggae, nas suas canções. Jason Mars contando pra gente, I'm yours, e a gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada completa.